11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O apito soou no Conexão Senado e você já sabe, hora de bater bola, hora de 11 minutos. E vamos aos nossos comentaristas de hoje, desta segunda-feira, 3 de dezembro. Aqui do meu lado, pouco cabisbaixo.
Sorumbático, eu diria.
Meditabundo em relação ao assunto, está o Gesiel Carvalho. Gesiel, não deu para o esporte.
Não deu para o esporte, mas não tinha como dar para o esporte jogando o que vinha jogando desde o final da Copa. O esporte era um time até a Copa do Mundo, deu aquela parada para a Copa do Mundo e parece que nessa parada o esporte se desarrumou totalmente e... Exatamente por conta de muitos jogos perdidos. Você imagina o que é você passar 11 rodadas sem ganhar.
É complicado.
Queimou toda a gordura que tinha no pré-Copa e no pós-Copa deu no que deu.
O esporte foi ao contrário do Ceará. O Ceará antes da Copa era um time, era pule de 10 que o Ceará ia ser rebaixado e o Ceará depois da Copa virou outro time. Isso. E vai continuar isso. Na Série A.
Exatamente, antítese.
E agora a gente anuncia o outro comentarista desta manhã. Na ponta da linha está o Pedro Pincer, torcedor do Botafogo. Pedro, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia quem nos ouve no Conexão Senado. Tudo bem?
Tudo bom, Pedro. E o Botafogo, hein, Pedro? Nesse ano aí no Campeonato Brasileiro, o Botafogo terminou em nono no Campeonato Brasileiro e ainda descolou uma vaguinha na Sul-Americana.
Terminamos o campeonato na primeira página da tabela, né, Adriano? Que é uma coisa que algumas rodadas atrás parecia inimaginável, né? Foram 6 jogos invictos que o Botafogo conseguiu nesse final de campeonato. Depois do jogo contra o Corinthians, que foi quando virou a chave, foi quando voltou o Gatito, e o Botafogo conseguiu várias vitórias seguidas, conseguimos terminar esse campeonato, graças a Deus, vendo a última rodada tranquilos em frente à televisão, ao contrário de outras pessoas. Né?
Pois é, rapaz. E o Botafogo, tô vendo aqui a classificação do retorno. Só do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo terminou o retorno na 7ª posição, fez 29 pontos.
Sim.
No retorno, ou seja, uma campanha aí, pelo time que o Botafogo tem, foi até razoável,
digna,
né?
Decente, sem dúvida nenhuma. A entrada do Zé Ricardo, a volta do Gatito, né? Porque o Botafogo sofreu muito com goleiros inexperientes ao longo do campeonato, porque tanto Jefferson quanto o Gatito se machucaram gravemente. E outra coisa muito importante que é bom de se citar aqui, o Botafogo pagou os salários que estava devendo. Né? Então, quem trabalha de graça é relógio, né, Adriano?
Pois
é. E aí os caras receberam o que estavam devendo para eles e eles voltaram a jogar direito e o Botafogo conseguiu se livrar dessa zona de rebaixamento até antes do que eu imaginava.
Pois
então, é.
É
isso.
Você falou aí de pagamento de salário. O Fluminense está com os salários atrasados, está uma confusão danada lá no Fluminense. O Sport, né, Gesiel, também está com o salário atrasado.
Problema,
é. Isso influencia, sem dúvida, a questão aí dentro de campo. Por quê? O pessoal fala, não, mas o jogador é mercenário e tal, tem que dar o sol pelo time.
Isso é o básico, né?
Sim. Agora, gente, o jogador, às vezes, está com o salário atrasado, está preocupado também com a conta atrasada. Ali com os compromissos que estão atrasados, então isso influencia sim o psicológico do jogador,
sem
isso aí não tem dúvida.
O básico que o time pode fazer quando contrata determinado jogador é garantir pelo menos que o salário ele vai receber. A partir do momento que isso não acontece, cria uma cisão em todo o grupo e um grupo desunido não tem como dar certo.
Né, Pedro? Por exemplo, Pedro, o caso do Fluminense. O Fluminense está com o salário atrasado. A torcida vai lá, vai cobrar o dirigente, vai cobrar o jogador, só que quem pagou o pato, na verdade, foi o técnico, o Marcelo Oliveira, que foi demitido aí faltando uma rodada para acabar.
Exato.
O campeonato. Ou seja, vai continuar agora, o Fluminense foi salvo da Série A, da Série B, melhor dizendo, está na Sul-Americana, mas quem ficou de fora foi o Marcelo.
Eu acho que, salvo engano, eu cheguei a ler que o Fluminense chegou a dever 5 meses de direito de imagem, né?
Pois é.
Porque eles fazem essa separação entre o direito de imagem e o salário pago direto na CLT, né? Mas parece que o valor maior é sempre o de direito de imagem. E o Fluminense chegou a dever 5 meses de salário. Então ficou muito difícil mesmo. E o Marcelo entrou num cabo de foguete danado e acabou sendo fritado aí nessa última rodada, acabou saindo depois da eliminação do Fluminense na Sul-Americana. Entrou o rapaz aí, me parece, Fábio Moreno, né, que foi o auxiliar que entrou nessa última rodada, e acabou salvando o Fluminense. Mas você trabalhar com 5 meses de salário atrasado, por mais incompetente que seja, me permite dizer, a gestão de Pedro Abad à frente do Fluminense, fica muito complicado culpar os jogadores nesse sentido.
É verdade. Daqui a pouquinho vamos falar mais de Campeonato Brasileiro, Palmeiras campeão, vamos falar dos times rebaixados, vamos falar de Sul-Americana, de Libertadores. Agora vamos falar, hein, Gesiel e Pedro, de e-esportes. São os esportes aí eletrônicos. Você sabia, Pedro, que o Botafogo foi vice-campeão brasileiro de futebol aí de videogame nesse final de semana?
Eu li alguma coisa nesse sentido, parece que perdeu pro Cruzeiro, não foi?
Isso, exato,
assim?
Perdeu pro Cruzeiro.
Eu li.
Tá vendo? Botafogo, pelo menos no videogame, tá na boa.
É, mas não tá ninguém sofrendo por causa disso, não, porque a gente perdeu um campeonato de videogame, tá tudo certo.
É verdade.
O importante foi ter ficado na primeira divisão. Mas enfim, vamos lá.
O Cruzeiro foi campeão de videogame. O Rodrigo Rezende tá soltando foguete aí. Além de campeão da Copa do Brasil, tá sendo agora campeão brasileiro de videogame. Olha só, Gesiel.
Eu soube exatamente por conta das postagens do Rodrigo Rezende. Porque ele fez a maior festa aí com o Cruzeiro, aquela coisa toda. Digo, não sabia nem que tinha campeonato disso, mas o negócio é sério e tá crescendo cada vez mais.
É o campeonato lá de FIFA, né? Aquele jogo do FIFA.
Isso.
Pois é, então o Cruzeiro campeão foi o campeonato que teve, inclusive, a chancela da CBF, ou seja, é um campeonato oficial. Cruzeiro campeão, Botafogo, do Pedro Pincer, vice-campeão. A gente está brincando aqui, mas os chamados e-esportes estão virando aí coisa séria, ou melhor, já são coisa séria. Estamos falando de uma modalidade, Gesiel, que está cada vez mais popular entre os amantes do esporte. Mesmo que pratiquem esse esporte sentados em frente ao monitor de televisão. É isso aí. Estamos falando dos jogos eletrônicos, né, Gesiel?
Os e-esports, como são conhecidos no mundo dos games. E já está pronto para ser votado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte um projeto que regulamenta os esportes eletrônicos no Brasil. O relator é o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso.
Apresentado pelo senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, o projeto garante a liberdade da prática dos e-esportes, estabelecendo como objetivos da modalidade o estímulo à boa convivência, o fair play e o desenvolvimento de habilidades nos praticantes.
O texto também estabelece que o praticante de jogos eletrônicos passe a receber a nomenclatura de atleta.
O projeto passou antes pela Comissão de Ciência e Tecnologia, onde foi aprovado. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, destacou que os e-esportes podem até virar modalidade olímpica a partir de 2024.
O reconhecimento do esporte eletrônico é uma realidade que se impõe. Seus praticantes profissionais devem ser tratados como atletas e assim devem ser reconhecidos, até porque nessa condição são submetidos a uma rotina diária de treinos que duram horas, não raramente superior a 8, 10 horas.
Tá aí, portanto, opinião do senador Flecha Ribeiro. Pois é, então os e-esportes, hein, Pedro, estão ganhando aí cada vez mais corpo. Inclusive, a coisa está tão assim propagada que as emissoras de TV a cabo, que não são bobas, elas correm atrás da audiência e estão transmitindo campeonatos de e-esportes.
Sim, elas vão atrás do filão, né? É inegável, Adriano. O que os esportes vêm crescendo como investimento, como publicidade, com transmissões aí de canais de TV fechada, tudo. Mas daí a considerar esporte, para mim, eu sou da velha guarda nesse sentido, sabe? Eu sou do tempo de sentar na frente do computador ou do videogame, tomar uma Coca-Cola, comer uma pipoca e jogar sem responsabilidade. Então, se você me perguntar se eu sou a favor do projeto, eu acho um pouco ainda pesado para chamar de esporte, sabe? Se você falou aí, né, que existe a possibilidade, ou pelo menos a intenção de que se transforme o esporte em esporte olímpico em 2024.
É.
No meu ponto de vista, o Barão de Coubertin se revirará no túmulo se o esporte e-esporte virar esporte olímpico, seja em que Olimpíada for. Essa é a minha opinião a respeito do projeto.
Pois é, vamos aguardar aí a continuação dessa discussão aqui no Senado. Gesiel, é do tempo, hein, Gesiel? Do telejogo Filco, não é isso, Gesiel?
Isso. Nós, né, Adriano?
É nós. A gente ficava ali, eu, no meu caso, ficava ali na W3, quando tinha loja de eletrodoméstico na W3, muito tempo atrás, e ficava ali passando em frente para ver se tinha algum telejogo de demonstração. E a molecada, ia lá e ficava em frente à loja do Ponto Frio Bonzão.
Fazendo fila.
Fazendo fila para jogar telejogo. Você é dessa época também, Pedro?
Não, telejogo eu não peguei, não. O primeiro que eu peguei, Adriano, foi você o
do
Atari.
Do Atari para cá, Atari, né?
É
uma outra geração.
É uma outra geração.
Bom, vamos sair do mundo virtual, em que o Botafogo é vice-campeão brasileiro, e vamos para o mundo real.
Nem dormi por causa disso, mas enfim.
Em que o Botafogo é nono colocado do Campeonato Brasileiro, uma colocação honesta, digna, para o Botafogo. Vamos falar da última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Real, do campo, do gramado, o raiz, como dizia muita gente. Uhum. Vamos falar aqui do final do campeonato, porque a última rodada teve suas emoções principalmente ou praticamente do lado de baixo da tabela. Gesiel, foi realmente aí um teste para cardíaco, e se o torcedor era do Sport, ou do Vasco, ou da Chapecoense, ou do...
Tinha outro Fluminense. Time?
Do Fluminense? É, do Fluminense, claro. É, Fluminense também, vamos falar. Era um jogo, era um olho na televisão do time do coração e outro tentando zapear ali no campeonato, no, na tela do jogo vizinho.
É verdade. Eu acompanhei a transmissão, inclusive, para ter mais emoção, porque se é para ter emoção, então vamos ter a emoção direito.
Sim.
Eu acessei a página da Rádio Jornal no Recife, e aí, porque eu sempre gostei do futebol pé do rádio, acho a emoção do rádio, além da paixão pelo rádio. Então estava acompanhando pela Rádio Jornal do Recife, e aí tinha repórteres espalhados por todos esses jogos que diretamente estavam conectados com o esporte. A questão toda era a seguinte: entre os cinco times que estavam ali disputando as duas vagas para não cair ou para permanecer na Série A, era muito difícil, porque quando o jogo é conectado, quando você não depende mais do seu próprio resultado, como foi o caso do Sport, fica muito difícil, você passa a depender do aleatório, das probabilidades, da sorte. O Sport precisava fazer o dever de casa e ganhar em casa, como realmente ganhou, apesar de ter jogado ruim, como sempre jogou. Não foi um jogo bom, não. Na Ilha, pra você ter uma ideia, o primeiro chute do Sport saiu aos 41 minutos do primeiro tempo, ou seja,
para quem precisava ganhar,
pra quem precisava atacar, ganhar, ser agressivo, chutar, realmente foi muito ruim. No segundo tempo melhorou um pouquinho, mas os gols só saíram também já próximo ali aos 40 minutos. Então, o Sport, na realidade, no último jogo, jogou como os jogos demais que ele vinha jogando no campeonato, ou seja, não vinha jogando bem. O Sport tinha problemas sérios no ataque, problemas sérios na defesa, e um time, ele precisa, pelo menos, alternar esses problemas. Ou tem um ataque bom, defesa ruim, uma defesa muito boa, mas o ataque faz gol. No Sport nada funcionava, nem o ataque, nem a defesa. Então, a queda do Sport, por mais doída que seja para o torcedor, do ponto de vista do futebol, é uma queda merecida, se você analisar o que o Sport fez depois do pós-Copa até agora. Não dependia mais só dele, e aí deu no que deu. Vamos agora fazer todo um planejamento para o ano que vem, para que em 2019 a gente possa voltar bem, se possível ainda com um títulozinho para a galeria, mais um da Série B. Mas o Sport mereceu cair e foi punido pelos erros que cometeu durante o campeonato, isso é uma verdade.
O Sport então se junta a América Mineiro, Vitória e Paraná como os rebaixados para 2019. Agora, Pedro, vamos falar do outro lado da tabela, porque o Palmeiras já era campeão, já entrou em campo campeão, inclusive o presidente eleito Jair Bolsonaro foi lá com a camisa do Palmeiras entregar a taça. O Palmeiras ganhou do Vitória por 3-2 e fez a melhor campanha da história dos campeonatos de pontos corridos num turno. O retorno do Palmeiras foi espetacular, digamos assim.
Foi. Foi, e se você contar, me parece que foram 23 jogos invicto, né?
Exato.
Foi o turno e mais o final do primeiro turno. Então é uma conquista incontestável do Palmeiras, né? Como é que eu vou dizer? A gente não tem como contestar mesmo, porque é um time que tem suporte financeiro, que a gente sabe de onde vem. Então,
salário em dia.
Exatamente. Você tem opções. O Filipão nunca fez nunca teve tanta facilidade para promover um rodízio dentro de uma equipe como ele conseguiu agora quando ele chegou no Palmeiras. Ele tem duas, três opções de qualidade em todas as posições praticamente do Palmeiras. Então é a vitória do assim, não há como realmente você brigar com os fatos, né? Era grana, era salário em dia, era qualidade. O Filipão voltou motivado, quer dizer, 23 jogos sem perder num campeonato de pontos corridos, amigo, não é para qualquer um, entendeu? Então, parabéns pro Palmeiras mesmo, não há como você brigar com os fatos.
Né? O Palmeiras fez só no retorno do Campeonato Brasileiro 47 pontos, 14 vitórias, 5 empates e, como bem o Pedro Pinci destacou, nenhuma derrota. E essa invencibilidade já vem do primeiro turno.
A título de comparação, se o campeão fez 47 pontos no turno, o Botafogo terminou o campeonato com 51.
Pois é, ou seja...
Só para fazer um título de comparação aí.
Verdade, a campanha é belíssima. Parabéns ao Palmeiras, campeão brasileiro de 2018. Isso. E agora, Gesiel, temos aí os times brasileiros na Libertadores. É uma galera aí na Libertadores no ano que vem. Tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Inter, tem o Grêmio. O São Paulo e o Atlético vão disputar a pré. Já tem o Cruzeiro garantido. E o Atlético Paranaense ainda pode garantir uma vaga. E seriam 8 times brasileiros disputando ou a fase de grupos ou a pré-Libertadores.
Pois é, e times que sempre fizeram uma boa Libertadores, né? O Palmeiras vai motivado e vai com toda a moral do mundo, mas os times que vão também, a exemplo do Palmeiras, do Flamengo, Internacional, Grêmio, times inclusive que já tem muita tradição na Libertadores, tem tudo para fazer bonito aí com relação, e não deixar que aconteça novamente essa questão de 2 argentinos na final da Libertadores.
Pois é. Por falar nisso, hein, Pedro, para encerrar aqui, o Gesiel tocou bem aqui a bola, para falar nisso, o que você está achando aí dessa final da Libertadores em Madrid, no dia 9 de dezembro?
Eu acho a vitória do... Eles conseguiram... Já fizeram essa comparação algumas vezes, mas eu não posso deixar de fazer, né? Conseguiram fazer a final da Libertadores da América ser na terra dos conquistadores da América.
Pois é, os espanhóis.
Né? Realmente, assim... É a derrota da civilização, eu acho, do futebol. Eles conseguiram tirar a final de dentro do continente, sabe? Por conta de selvagens, por conta de gente que não está nem aí para futebol, jogando pedra, machucando jogadores e tal. E aí tem aquela coisa, hay que tener partido, né? Tem que ter jogo. Então, não importa onde vai ser, não importa em que condições, vamos tirar o jogo de Buenos Aires, vamos jogar em Madrid, porque o show tem que continuar. Isso, para mim, é um pouco... Perde um pouco do esporte, perde um pouco do glamour. É muito complicado. Mas a gente, se tiver jogo, que a gente, só vou ter certeza a hora que o juiz apitar e a bola rolar, a gente vai estar lá para assistir, porque a gente gosta desse negócio chamado futebol, né, Adriano?
É verdade. Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer. Pedro Pinci, muito obrigado, viu, pela sua participação. Até a próxima.
Eu que agradeço a vocês. Obrigado, Gesiel. Obrigado, Adriano. Obrigado a quem nos ouve aqui no Conexão. Obrigado, um bom dia para todo mundo. Obrigado.
Valeu, Pedro. Esse foi o Pedro Pinci, torcedor do Botafogo, que participou com a gente hoje aqui do quadro 11 Minutos. Pois é, Gesiel, essa Libertadores aí, que quando eu estava de férias, acompanhei chocado aí o que aconteceu em Buenos Aires, né? Antes do jogo River e Boca. Até agora a Conmebol não falou de punição, assim, em termos de exclusão, de uma multa pesada, ou uma coisa assim mais séria.
Multa de 2 jogos, Adriano. Acontece o que acontece. Na final da Libertadores, a Conmebol diz que vai multar em 2 jogos o River Plate, exatamente pelo que aconteceu.
Ou seja, 2 jogos sem torcida.
2 jogos sem torcida. Que punição é essa, gente? Para uma final de Libertadores, diz muito também da organização da Conmebol e dos cartolas internacionais da FIFA sobre o padrão FIFA. Eu acho que esse padrão FIFA aí precisa ser remontado, quem sabe até deletado, porque padrão FIFA com relação à final de Libertadores simplesmente não aconteceu.
É isso, esse foi o quadro 11 Minutos dessa segunda-feira, 3 de dezembro. 11 Minutos volta na próxima sexta-feira com outras notícias do mundo esportivo.